Bom dia, queridos irmãos. Então vamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, né? Que bom, que louvor gostoso, né? Bom ver os irmãos. Domingo tão gostoso como esse. E chegar aqui e encontrar as pessoas novamente. É tão alegre, né, ver os irmãos. Não é gostoso, irmãos? Por isso que é importante que todos venham nas reuniões da igreja. Quando chegar aqui e ver um irmão, já valeu o culto. Pode ir embora. Vi você, me alegrei. O Marinho, que estava viajando com a Eliane, chegaram bem. Graças a Deus. Que bom vê-los novamente, né? E nós vamos tocar num tema hoje bem atual, né? Cujo tema é esse daí: olhe firmemente para Jesus. Nós já vamos ver já o versículo disso. Mas o que é olhar firmemente? Está nesse texto aqui, ó. O texto está em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então Paulo nos orienta aqui a nós olharmos firmemente para Jesus. Como é que é olhar firmemente, hein? Vamos olhar firmemente para aquele equipamento ali, aquele projetor? Vou ficar assim olhando, né? Quando eu começo a olhar firmemente, eu começo a ver os detalhes do que é, né? Se eu tenho um olhar rápido, eu não consigo ver direito. Eu não vejo os detalhes. Mas quando eu olho firmemente para Jesus, eu consigo ver detalhes que antes eu não via na vida de Jesus. E como é que vai ser a ministração hoje? Vai ser assim. Primeiro eu vou mostrar o tempo que nós estamos vivendo hoje. Vocês estão percebendo, assim, um sentimento pessoal de cada um, que o mundo está diferente, primeiramente, né? O mundo está diferente. Muito diferente, né? Parece que esse planeta está diferente, não parece? Não é bem o planeta que está diferente. É a cultura hoje vigente nesse planeta que está muito diferente. Está muito rápida e nós não estamos tendo tempo de absorver todas as coisas que estão acontecendo. E são coisas muito fortes. Eu acho que nunca na história da humanidade estão acontecendo coisas como hoje nós estamos vendo, né? Vamos lá. Estamos em outro mundo e outra cultura, né? E eu vou mostrar para vocês o que é esse novo mundo que nós estamos aqui. Bem-vindos ao novo mundo. Sejam bem-vindos ao novo mundo. Nós saímos de uma pandemia há poucos anos. Nós não temos ideia. Eu vou passar muitos slides. Se a gente se deter em cada um, vai ficar muito extensa a palavra. Se a gente pegasse só um tema, já daria para a gente fazer um estudo muito aprofundado de uma ministração só. Mas eu vou passar rapidamente. Mas a pandemia trouxe marcas profundas na cultura mundial. Por exemplo, eu estava vendo aqui de um irmão, né, um pastor argentino muito famoso lá, que ele falou que após a pandemia, mais de 40% dos cristãos deixaram de congregar. Então foi um impacto muito grande, pequenininho só. O mundo nunca mais foi o mesmo depois da pandemia. E isso até hoje nós estamos sentindo. Talvez nunca mais o mundo vai ser o mesmo, né? Acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois disso. Apareceu uma coisa, surgiu uma coisa chamada inteligência artificial. Então tenham paciência, tá? A gente vai ver um pouquinho só, de muitas coisas que estão acontecendo. A inteligência artificial está trazendo uma mudança radical na cultura da humanidade. E interessante que a inteligência artificial já está decidindo por nós. Outra coisa interessante que eu tenho observado, e até eu estava entrando nesse caminho, eu falei, opa, pera lá. É bom a inteligência artificial? Ótimo. Eu uso todo dia, quase. Mas vejam só, eu comecei a perceber que eu estava buscando conselhos na inteligência artificial. Já pensou? Direção na inteligência artificial. Muitas pessoas estão buscando, o que eu faço agora? Vou viajar? Devo ir viajar ou não? Porque a condição do tempo é assim, 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 assado. Dão os parâmetros e a inteligência artificial como aquele, como se diz, tem um outro nome, oráculo. Agora o novo oráculo é a inteligência artificial. Então eu peço conselhos. Quando eu vi, eu falei, peraí, eu não orei para Deus, eu pedi uma orientação para a inteligência artificial. E a inteligência artificial falou assim, a paz do Senhor para mim, e Deus abençoe a sua viagem. É brincadeira, mas é assim. Então, não está diferente, é um impacto muito grande. E é só o começo, tá? Então nós não vamos nos deter muito, mas nós estamos num ambiente diferente, muitas coisas estão mudando. Então nós temos que tomar cuidado, né? O nosso oráculo é outro, hein? Qual que é o nosso oráculo? É Cristo. Senhor, o que eu devo fazer? Né? Como eu devo fazer? Né? A Bíblia diz, buscar conselhos na igreja, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Isso vem da palavra de Deus. É o Senhor que deve nos dirigir. Podemos usar? Claro, devemos usar. Mas nós temos que tomar cuidado. Porque nós estamos sendo moldados. Os algoritmos hoje estão moldando o nosso pensamento literalmente. Que algoritmo que é esse, Cláudio? Por exemplo, você entra num site para comprar um determinado produto, ele vai te levando para outros produtos similares. São os algoritmos. Você entra no YouTube e vai ver uma determinada música, por exemplo, ou um determinado assunto, e ele vai te levando a outros assuntos correlatos. Então, isso aí é inteligência artificial, são os algoritmos que fazem isso daí. Mas eles estão moldando o nosso pensamento, porque estão nos levando a pontos que às vezes pré-determinados. E às vezes nós não conseguimos discernir, porque só tem aquilo que ele está te levando. Mas o leque é muito maior. Estão compreendendo? Então, nós temos que tomar cuidado, porque os algoritmos estão moldando o nosso pensamento. A polarização mundial, isso é uma coisa absurda. O mundo está polarizado. E eu coloco esses três pontinhos, né? Dividir para enfraquecer. Nós sabemos que existe um grande plano espiritual no mundo. O mundo está caminhando não conforme a ciência, né? Graças a Deus pela ciência, mas não pelo que a ciência está levando. Mas o mundo está sendo dirigido por um propósito que Deus está levando. Nós estamos indo para um determinado alvo. Vai chegar um dia, irmãos, que a história vai terminar. Estão compreendendo? A história não vai ser essa história desse universo que existe hoje, um dia vai terminar. A gente tem pouco tempo para falar, mas, por exemplo, um dia o nosso sol vai se apagar. Esse planeta vai acabar. Nós vamos morar internamente hoje, nós falamos, nas moradas celestiais. Nosso caminho é outro. Nós estamos aqui, nós somos peregrinos em terra estranha. A Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Essa cultura aqui é muito estranha para nós. Que coisa diferente, né? Só para vocês verem. Sabe quando a gente vê as galáxias? A maioria das galáxias são espirais, não são? São espirais. Por que elas são espirais? Porque elas estão que nem um redemoinho, né? Você olha lá na pia, tem um redemoinho. Aquilo está fazendo o quê? Porque lá no centro da galáxia tem um buraco negro. E tudo está sendo atraído para aquele centro. E um dia tudo vai desaparecer nesse buraco negro. Então, um dia todo o universo vai desaparecer. Né? O que, que vai ficar? Né? Aquilo que Deus construiu para nós nas moradas eternas. É a eternidade que vai. Amém? Então, um mundo muito polarizado. Que dificuldade que está. Desaparecimento da razão. Hoje não existe mais razão, tá? Falta de um pensamento crítico. As pessoas parecem que não estão conseguindo mais pensar racionalmente. Né? Muitos falam a morte da razão. Né? Nesse mesmo ponto, né? Não sei se vocês viram, semana passada, algumas mulheres entraram na justiça, se não me engano, da Inglaterra, para que elas possam ser chamadas de mulher. Né? Ou não, desculpa, desculpa, desculpa. A mulher que foi presa por hora perto de uma clínica de aborto. Ela estava perto de uma clínica de aborto, a dois quarteirões, como a justiça ordena, e ela estava orando ajoelhada em silêncio. Ela foi presa. Porque estava orando e em silêncio. Então eu digo assim: será que não é a morte da razão? Como que a pessoa está orando em silêncio e foi presa? Como que você explica isso? Não se explica, né? A forte perseguição aos cristãos apoiados pela própria justiça. Hoje, por exemplo, se você entregar um folhetinho em algum lugar, por exemplo, na França ou na Inglaterra mesmo, você vai ser preso. Oi? Inglaterra, você vai ser preso por constrangimento, né? Enquanto isso, os muçulmanos depredam e abusam, e a lei da Sharia está toda impregnada em toda a Inglaterra, né, em outros países também. Assim, aqui, a vitória de mulheres. Por que que eu estou colocando isso? Porque isso são profecias, isso são coisas que estão mostrando que algo está acontecendo. Isto foi a escritora daquele livro famoso Harry Potter, né? Elas entraram na justiça, porque é o seguinte: nós somos mulheres, nós queremos saber que sexo que nós qual é o nosso gênero, nosso sexo, como é que é isso aí, né? É porque nós sabemos que nós queremos levar o nome de mulheres, né? E sabe o que aconteceu? Elas ganharam a Suprema Corte da Justiça inglesa deu causa ganha para elas, podem ser chamadas de mulher, né? Isso. Elas são mulheres, mas eu digo assim que antigamente você não sabe. Por quê? Ganharam, né? Ficaram, porque... Então agora nós podemos ser chamados de homens, tá? Elas podem ser chamadas de homens e mulheres. Mas por que eu estou falando isso? São coisas da cultura. Elas podem ser mulheres, né? Mulher é mulher, homem é homem. Isso que foi o... Continuando, preste atenção aqui, por favor. O que eu estou falando tudo isso é que nós estamos num mundo muito diferente, que está assim, as pessoas estão perplexas. Uá! Não é? Principalmente nós cristãos. E a gente tem que se posicionar nesse novo ambiente. Bem, esse é o desaparecimento do óbvio, né? Mas tudo bem. É que a gente não vai se prolongar em cada um desses aspectos. Por exemplo, o episódio do massacre em Israel. É profético aquilo. Tudo que acontece em Israel, fica de olho. Fica de olho. Mas é interessante que houve também uma polarização. Muitas pessoas criticaram Israel porque foram atacados, apoiaram o Hamas. Aquilo foi uma coisa terrível, um massacre como nunca houve na história, nem na Segunda Guerra Mundial, quando eles faziam aquelas atrocidades com os judeus. E de repente, um forte apoio mundial aos terroristas. Isso é profético, tá? Porque nós estamos observando o quê? Como que está o pensamento das pessoas? A morte da razão, a polarização. E nós vamos ver mais umas coisas aqui. As novas doenças. Está vindo aqui uma coisa chamada autismo, que está chocando a humanidade. Nos Estados Unidos, uma a cada 36 crianças estão nascendo, não sei como é que é, com autismo. É absurdo, é chocante. Isso aqui, eu acho que muitas pessoas, como a Bíblia diz, não sei se eu passei isso aqui, acho que está em Apocalipse, que fala que as coisas que vão acontecer no final dos tempos vão ser tão impactantes que as pessoas vão desmaiar. Está escrito em Apocalipse, as pessoas vão desmaiar perplexas pelas coisas que estão acontecendo. Isso é uma coisa absurda. Já pensou? Seriam indícios de uma sociedade autista que não consegue mais discernir, que não consegue mais raciocinar, que já está dominada, mentes dominadas, e está transferindo isso para as crianças? Não sei, mas alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa não está certa. E nós precisamos nos compreender onde nós estamos, o tempo que nós estamos vivendo e como nós vamos fazer. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o que vamos fazer nesse novo ambiente. Bem-vindos ao novo planeta. A decadência da autenticidade. Muito difícil achar pessoas autênticas. Existe hoje o quê? proliferação de cópias e uma perda de identidade. As pessoas não têm mais identidade, não sabem mais quem são. Hoje nós temos que resgatar identidade. Crianças transgêneras e levantando bandeiras. Nós vimos aqui, inclusive no Brasil, desfile de crianças transgêneras, os pais dando as mãos, levando ela, levantando bandeiras. Isso aqui não é chocante? Crianças! Gente! E assim, a imprensa dando voz, elogiando. Mas espera aí, são crianças. Não seria a morte da razão? Se os adultos estão perdidos, imagine as crianças. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Violência, vigilância massiva e a perda da privacidade. Hoje nós não temos mais privacidade. Nós estamos sendo vigiados. É comum a gente saber de pessoas que falaram algumas coisas aí, né, perto da Alexa, e de repente veio no celular dele uma propaganda daquilo que estava buscando. Eu preciso comprar, sei lá, comprar um telescópio. Outro. Aí de repente chega, daqui a pouco chega no meu celular venda de telescópio, né? Câmeras com reconhecimento facial, dados pessoais sendo coletados o tempo todo por aplicativos e governos. É verdade isso, Everton? Nossos dados estão sendo coletados o tempo todo por aplicativos e governos? É verdade isso? Com certeza. Ele é um. E agora, exatamente. Diz que nem com o celular desligado, sei lá. A gente não pode. Modo avião, cuidado. Oi. Você está nessa área, né? Exatamente.
Tem igrejas na China que, quando os cristãos vão se reunir, eles têm que deixar o celular em casa porque eles rastreiam.
Sim.
Se tiver um grupo reunido, a polícia manda lá para
ser religioso. Isso mesmo. Nós estamos vendo uma reportagem de uma pessoa sendo entrevistada no aeroporto, um alemão fazendo o seu doutorado, e ele é na área de inteligência artificial. E começaram a fazer perguntas para ele. E uma das coisas que ele respondeu, ele falou, o que você acha que está acontecendo interessante na área da inteligência artificial? O que ele respondeu, Regina? Lembra o que ele falou? Não. Ele falou que hoje, ele falou assim, ele é um doutorado nessa área, um alemão, né? Ele falou assim que a inteligência artificial já está manipulando as pessoas, né? Senhor?
Só dar uma lenda aqui, vamos supor, aplicativos como o próprio TikTok, hoje em dia já são usados como arma, na verdade é uma arma tecnológica. A gente que trabalha com isso, a gente sabe o que acontece
por trás do TikTok.
Isso. É uma arma tecnológica.
Meu
conselho, se alguém do TikTok quiser desinstalar o celular, meu conselho, né?
Redefinição de gênero, sexualidade e raça. Quando você perde a sua identidade, você perdeu tudo que você tem. Então nós temos que nunca perder a nossa identidade. Quem eu sou? Continuando, prestando atenção, por favor. Essas categorias estão sendo amplamente redefinidas com implicações sociais, políticas e jurídicas. Quem diria, hein? Isso é chocante. Desconstrução das figuras paterna e materna da família tradicional, né? O que é ser pai, o que é ser mãe, como é que é essa questão? Está havendo uma desconstrução forte. Eu desafio vocês para me mostrarem meia dúzia de filmes que não deturpam a imagem de um pai na família, ou em qualquer lugar, ou no trabalho. Vocês podem observar. Certo. Exato. Já pensou? Não tem mais dia dos pais lá? Numa escola cristã. Já pensou, gente? Católica, cristã? Né? Olha só. Isso, gente. Mas eu desafio vocês para vocês mostrarem meia dúzia de filmes que falam, que mostram uma figura masculina, não seja o bobão, não seja o cara, o tongão fraco, né? Começa a perceber. Os filmes são proféticos também, porque eles mostram o pensamento das pessoas. Você pode observar que os filmes sempre desconstroem a figura masculina, a destruição da figura masculina. Sim, senhora.
Uma série que eu estava assistindo aqui na tarde, tem duas meninas que se mataram.
Já pensou?
Para criança.
Então,
eu vi também, mas uma série.
Como é que é lá a série?
Uma série que é bem famosa no Jurassic Park.
Até no Jurassic Park? Bem, mas isso aí, então, é o que que é? Eu só pergunto assim, de onde que vem tudo isso, né? Preste atenção, por favor. Onde que é o centro de tudo isso? De onde está vindo toda essa cultura que está sendo forçada? Porque hoje nós não temos escolha. Né? Nós não temos escolha, é impositivo. Educação sendo palco de ideologias. Né? Quantos processos judiciais de pais falando assim, olha, por favor, eu quero que meu filho aprenda matemática, aprenda português, geografia, história, né? Mas nas escolas ensinando ideologias. Né?
Ah, só um exemplo disso, né? A própria aula vem com a cidade de Boas-Vindas, a faixa de Boas-Vindas, bem-vindo a todos.
Pois é. São ideologias, né? Hipersexualização precoce de crianças e adolescentes. Eu estou falando só um pouquinho, tá? Porque não dá tempo a gente falar tudo. As crianças muito a hipersexualização das crianças. O acesso a conteúdos que antigamente não eram adultos, hoje está livre, né? Exposição cada vez mais cedo a conteúdos e comportamentos que antes eram restritos a adultos. Roupas, exatamente, tudo. Então nós estamos o quê? Nós temos que perceber o novo mundo que nós estamos vivendo. E agora, o que nós vamos fazer, né? Vamos lá. Declínio da democracia. Parece que não estão entendendo mais o que é democracia. É relativa. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. Uma crise de migração global. A maior crise migratória da história. Com impactos profundos nas sociedades, principalmente na sociedade europeia, né? Que exportou cultura. Né? Hoje eles estão importando cultura, está mudando drasticamente a cultura do mundo inteiro. Nunca houve tanto. Eu estava vendo alguns dados de migração, né? Esse fluxo de pessoas, só da Venezuela, parece que são 7 milhões de pessoas que saíram da Venezuela, dos países árabes, da África, Cuba, e etc, etc. É muita, 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 muita gente andando de um lado para outro. Né? E isso que está acontecendo, que nós vemos a Europa sendo islamizada. Houve o declínio do cristianismo na Europa. A gente fala assim, que a história não tem espaço para vazios. Se formou um vazio, alguma coisa vai ocupar. Houve um espaço vazio do cristianismo na Europa, o que que ocupou? O Islã. Né? E a gente sabe as consequências que tudo isso vai trazer. Transhumanismo, o desejo de fundir o homem à máquina. Implantes neurais, já é um fato. Busca pela vida eterna. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Começa a perceber os filmes de ficção científica. A maioria dos filmes de ficção científica, sabe do que tratam? A união do homem com a máquina. Percebam. Pode falar, Dantinho.
Estou tentando colocar chip na cabeça de pessoas que já fizeram, algumas que já fez teste.
Então.
Conseguindo
mexer um mouse, só pensando. Já vi isso aí também. Agora, observem, em todos os filmes, essa é uma proximidade tão grande, em tudo, é assim, filmes que mostram assim, pessoas se apaixonando por um robô, e o robô se apaixonando por um humano, né? Que impacto tem isso? as vidas das pessoas está se tornando mecânica, né? Mecânica. A verdade virou questão de opinião. Quando tem uma coisa muito assim forte, vamos ver a opinião da maioria, não é? O certo e o errado foram relativizados. Então hoje verdade não é mais verdade, é o que a maioria acha, né? E às vezes o que a maioria acha, né? Aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus, é um ditado diabólico, né? A voz do povo não é a voz de Deus, a voz de Deus é a voz de Deus. Gente, tanta coisa, mas tanta coisa que eu tenho visto, que as pessoas estão ficando imbecis, imbecilizadas, é um emburrecimento, coisas absurdas. O desaparecimento da lógica. Eu li um livro do Yuval, né, que ele é um ateu convicto e prega o ateísmo, mas eu li e ele, uma das coisas que ele fala assim, é que hoje, ele falou assim, se você acha que agora o novo mundo é lógica, ele falou, esquece a lógica. Hoje não é lógica, hoje é ideológica. As ideologias são acima da lógica. A cultura do cancelamento, o tribunal digital. Se você cair de bobeira num site, num site que eu falo assim, num Instagram ou num Facebook, você pode ser massacrado. E pessoas estão traumatizadas, buscando até acompanhamento psicológico. Porque postaram uma frase e pá, durante dias recebe fortes. Né? Então a internet virou um tribunal de condenação e massacre. Bem-vindos ao novo tempo. Mudança radical do que somos e fazemos. Porque está sendo isso daqui. Né? Então muitas coisas ainda virão, se prepare. Serão esses os princípios das dores, né? Vamos ficar atentos. Olha aqui, ó, Lucas 21, 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pelas expectativas das coisas que sobreviverão ao mundo. Eu acho que já está acontecendo, viu? Porque eu vejo assim, principalmente as pessoas mais idosas que a gente ouve, elas estão assim chocadas. Né? Eu acho que tem pessoas que já desmaiaram. Não é possível, por exemplo, quando vê crianças transgêneras, né, com os pais e a mídia dando apoio, né, eu acho que pessoas mais sensíveis podem até desmaiar. Mas vão vir muitas coisas. Né? Será que isso já está acontecendo? Esse é o momento em que não podemos nos perder. Amém?
Amém.
Vamos lá. Estamos em outro mundo. E agora? Como nós, como igreja, como os servos de Deus, como irmãos em Cristo, como nunca devemos ter muita segurança da nossa crença, dos nossos princípios e dos nossos valores. Eu acho que agora é a hora da gente ser meio cafona, sabe? Por exemplo, vou só fazer uma brincadeira aqui, tá? Não precisam fazer isso, não é para fazer isso, tá? Não é para fazer isso. Mas hoje todo mundo vem com celular para ver o texto bíblico, né? Pode fazer, não estou falando, mas eu estou só brincando. Será que é só uma brincadeira, tá? Será que não está na hora agora a gente voltar para o papel? Pega o papel, gente. Lê a Bíblia no papel. Né? Vamos começar a mudar um pouco, né? Sair um pouco dessa... É só essa digitalização. Primeira coisa que nós temos que fazer, né? É um pouco assim, falou, Cláudio, mas eu sei disso. Mas é hora da gente se posicionar. Primeiramente, manter os olhos fixos em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não tire os olhos de Cristo.
Amém.
Talvez seja o momento mais importante da gente firmar. Não dê bobeira, irmãos, não titubeie, não fique com um pé aqui e um pé lá. Olhar firmemente. Vamos, alguém pode me ajudar? Uma coisa assim, o que é olhar firmemente para Jesus? Obrigado, não desviar o olhar. O que mais?
Eu lembrei de Pedro, né? Andando sobre o mar, olhando para Jesus. Se nós hoje tirarmos
isso,
nós vamos sucumbir. Porque o mar está muito.
Muito obrigado, exatamente. Pedro estava vindo andando sobre o mar em direção a Jesus. E naquele momento, o que Pedro faz? Ele desvia. Enquanto ele estava olhando para Jesus, Jesus falou assim: vem, Pedro. Ele começou a andar sobre as águas. E de repente, quando Pedro deu uma... ele viu assim um pouquinho para o lado, afundou. Ainda bem que ele era pescador, sabia nadar. Mas ainda assim, Jesus pega ele, né? E pega ele e levanta. Pode falar.
Vocês vão conseguir falar certinho, mas eu penso que a nossa personalidade é cada vez ficar mais perto de Cristo.
Se você está olhando firmemente para Jesus, você vai se tornar parecido com ele, porque a Bíblia diz assim: diga-me com quem tu andas e eu direi com quem tu és, né? Então anda com Jesus, olha firmemente para ele, olha que coisa boa. Né? Então a gente vai começar a aparecer com exatamente. Nós nos parecemos. É questão de identificação. Exatamente. O que mais? Me ajudem. Quando eu olho firmemente para Jesus, o que mais que eu vejo?
Nós temos que estudar quem é Jesus.
Quando você começa a olhar, você está estudando Jesus, começa a ver os detalhes de quem realmente que ele é. Nós precisamos saber quem realmente Jesus é. Irmãos, ele é muito mais do que aquele profeta que eles falaram aqui. Jesus é o próprio Deus que veio na Terra. É a encarnação do Verbo. Essa música que nós cantamos aqui, tão linda, né? Falando quem é Jesus, né? O Senhor dos Senhores, ou como é que ele fala, como é que a música falava mesmo? Que nós cantamos. Inigualável, incomparável. Pode falar, Everton.
Nesse contexto, eu gosto muito daquela analogia da diferenciação da nota falsa e da nota verdadeira.
Ah, sim. Porque, então, muito bom.
Você olhando para Jesus, que é a verdade, você não precisa se focar no que há em volta, né? Assim como o bancário, para identificar uma nota falsa, ele se concentra em estudar a nota verdadeira.
Isso.
E aí, assim, todas as notas falsas que passam pela mão dele, ele sabe, ele descarta, porque ele conhece a verdadeira.
Muito bom. É uma coisa que o Jamê contou para nós uma vez, né? Que quando eles vão se reunir para estudar um novo lançamento de uma nova cédula, né? Para as pessoas, para os especialistas aprenderem como que é a falsa, eles não colocam a falsa. Eles ficam lá um tempão, 2, 3 dias, eles ficam só analisando a verdadeira. Não colocam falsa, porque a falsa pode confundir, né? Jesus continua o mesmo, ou seja, mesmo que tudo está mudando, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Segundo, mesmo que tudo está mudando, irmãos, nós não podemos sair de princípios. Princípios. Manter os princípios bíblicos. O mundo mudou, mas os princípios permanecem os mesmos. E eu gosto desse versículo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, mesmo que tudo está mudando, essa mudança, 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 e eles querem mudar a própria religião, né? As palavras de Deus, a palavra de Deus jamais vai mudar. E a gente precisa. Como é que a gente faz para manter os princípios bíblicos? Lendo, estudando e meditando. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Estava falando para a Duda ontem. Leia, nem. Eu estou assim, minimizando, né? Colocando o sarrafo um pouco mais para baixo, tá, Júlio? Estou falando o mínimo, né? A taxa mínima de atratividade. Estou falando assim, olha. Pelo menos leia um versículo por dia. Mas se você ler esse versículo, decora. Se um versículo teu ficar na tua mente decorado, no momento certo, aquilo vai se tornar vida. Não se conforme com a nova cultura. Parece que hoje não é uma decisão. Ah, eu decido não me conformar com essa cultura. Você não tem mais uma opção de decidir. Hoje está sendo, é uma imposição. Se você não entrar nessa nova onda, você está fora, você está cancelado. Você já não tem, não é, você não é do padrão, né? Não, não se conforme. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, com este mundo, com essa cultura. Mas conformar é ter a forma, tá? Conformar é tomar a forma com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós não podemos ser conformistas. Não podemos jamais ser conformistas. Não me conformo com isso. A palavra de Deus diz assim: perigo de não percebermos que estamos sendo moldados. Isso aqui eu acho que é um dos maiores perigos. Que a gente... O diabo age como um rato, né? O rato, ele vai roubando pequenas coisinhas. Rouba uma bolachinha aqui lá da dispensa, leva para lá. Se abre a dispensa, você nem vê. Aí abre mais um negocinho lá, rouba da dispensa. Às vezes é a dispensa da nossa vida, né? O diabo, o rato rouba. Quando você vai ver, a dispensa está cheia de ratos. Então nós temos que tomar cuidado, o quê? Não percebemos que nós estamos sendo moldados. E eu falo assim: quem é dono da minha mente é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que dominar a minha mente. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem conquistas, mas a gente, sem perceber, nós somos roubados em muitas coisas. Então, tome cuidado, irmãos. Tome cuidado. Eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui, desculpe, mas eu assim, só para reforçar isso, deixa eu ver que horas são. Tinha um beduíno no deserto, e o beduíno um dia parou, já estava anoitecendo, ele montou a sua tenda, o camelo ficou lá fora, e no deserto faz muito frio à noite, gia, ele entrou dentro, ficou lá dentro da barraca, né? Aí de repente o camelo abriu uma portinha assim: ô beduíno, está tão frio aqui fora, posso entrar? Falou: não, não pode entrar não. Ah, mas deixa eu colocar minha patinha. Ele falou: só a patinha, hein? Aí ele colocou a patinha. Aí daqui mais uma hora ele colocou outra patinha. Aí mais uma hora colocou outra patinha. Quando o beduíno se deu conta, o camelo estava dentro da tenda e ele estava lá fora. Então é assim, nós temos cuidado, né? Que a nossa mente, das coisas que o diabo pode ir tirando de nós, né? Então tem que acender aquela luzinha vermelha. Não perca a visão espiritual, não relativize a sua fé. Período de grandes mudanças são períodos de perda significativa de uma visão espiritual. E para nós, indo já quase para o nosso final, não vou falar que é final, porque quando eu falar final eu tenho que encerrar, né? Porque eu já mesmo uma vez falou para mim: Cláudio, o dia que você fala assim, por fim, ele falou: finaliza, porque se você não finalizar, você falar que estamos já no final, não finalizar, você perde a credibilidade da tua palavra. Então nós estamos quase indo para o fim. Eu só vou recapitular a nossa visão. Agora, o que é a nossa visão? É a visão da nossa comunidade aqui. Tá? O que nós pensamos? O que nós entendemos? E onde, por onde nós caminhamos? Vamos lá. Depois, se tiver mais alguma coisa, quem nós somos? Essa congregação aqui, essa comunidade. Essa comunidade. Oi? Somos filhos de Deus, sim, todas essas, mas eu digo, tem algumas coisas que são particulares, que nós pregamos, que eu acho que isso é importante nesses tempos estranhos. A gente não pode deixar de sair disso, irmãos. Vamos lá? Primeira coisa, visão de igreja nos lares, né? A sua casa é a sua primeira igreja. Então não perca essa voz, essa é a nossa visão. É como nós comunidade pensa, outras comunidades pensam diferentes. É alguma coisa congregacional, é todo mundo dentro. Glória a Deus, não estamos criticando nenhum. Mas estou falando que a nossa visão é que a nossa igreja, a nossa primeira igreja tem que ser na família. É ali, onde é a síntese de toda a vida cristã. Onde que é? Dentro do lar. Amém? Discipulado. Nós falamos assim, nós somos discípulos. Eu vou novamente falar aquilo que nós já falamos muitas vezes. Quem? Você é discípulo de quem? Cláudio da Regina. Novamente, você é discípulo de quem?
Jesus.
Não, você é discípulo de Jesus. Mas eu digo, quem ensina você? Quem aconselha? Quando você está num momento difícil, quem é a tua autoridade espiritual. Se o próprio Jesus, que fala assim, eu não faço nada, se o meu Pai não disser. Jesus fala assim, a minha doutrina não é minha, a minha doutrina é do Pai. Então, muito importante, eu tenho que ser discípulo. Nosso sonho aqui é que todos sejam discípulos e falem, eu sou discípulo de tal pessoa, é verbalizar. E você só pode falar que você é discípulo? Aliás, você só pode fazer discípulos se você for discípulo. Por isso que a gente fala assim, primeiro eu tenho que ser. Porque a Bíblia diz, eu tenho que fazer discípulos. É um mandamento, não é uma opção. Ah não, eu acho que eu vou ser só discípulo de Jesus. Aí eu faço a minha vida do jeito que eu quero. Mas a palavra de Deus diz assim, ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os. Agora eu falo assim, não, eu sou discípulo, amém. Ou eu estou discipulando, mas você é discípulo de quem? Aquilo que a gente brinca, que nós já falamos para vocês, né? Por que que o tenente obedece ao major? Major é uma patente acima do tenente. Por que que o tenente obedece ao major? Porque o major obedece ao coronel. Entendeu? Se o major não obedecesse ao coronel, vocês acham que o tenente ia obedecer ao major? Estão compreendendo? É assim, tenente, major, coronel. Capitão, tem capitão. Capitão, coronel. Tá? Então, para mim, um dia, fazer discípulos, eu tenho que ser discípulos. Propósito eterno de Deus. Outra coisa que nós batemos, até vocês enjoarem. Nós falamos tanto disso aqui. Nossa, você vai falar de novo, mas é a nossa visão. Qual que é a nossa visão? Temos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso nos protege, irmãos. Ser discípulos, igreja nos lares. Propósito eterno de Deus, nos protegem de uma nova cultura, uns cuidando dos outros. Espera aí que nós vamos falar. Então, propósito, o que Deus sonhou desde quando criou o homem? Que nós fôssemos parecidos com Jesus. Unidade da igreja. Nós cremos que todas as igrejas que têm como regra de fé a palavra de Deus e assim andam nesse sentido, nós somos um. Nós não somos uma igreja. Nós não somos, aliás, nós não somos a igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. Supressão dos estrelismos. Aqui quem percebe fala assim, por que ninguém chama o Júnior de pastor se ele é pastor? Né? Ele é pastor, mas é o Júnior. Né? Amém? O ministério dele qual que é? Pastor. Mas por quê? Porque nós não queremos aqui deixar ninguém como estrela aqui. O único que tem que brilhar aqui é Cristo. Amém? Então nós vamos falar assim, Cristo brilha. Então a gente está tirando. São partes da nossa visão. Nós devemos respeitá-lo. Estarmos submissos às autoridades que o Senhor nos colocou aqui, não sob autoritarismo, mas sob autoridade, que é uma coisa bênção, que é uma bênção. Mas somente Cristo tem que brilhar. Não nos esquecermos dos dons espirituais, irmãos. O que vai nos proteger nesse novo mundo, nesse novo século, nessa nova cultura, vai ser dons espirituais. Nós precisamos de profetas. Nós precisamos, por favor, receba logo o dom de profecia, né? Que eu quero receber profecia. E olha o que Paulo diz, não desprezeis as profecias. Não despreze as profecias, Deus usa homens. Nós precisamos do dom de línguas. Pessoas que oram em línguas, que profetizam, né? O batismo no Espírito Santo, poder de Deus para a gente vencer esse mundo. O evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. O evangelho que nós pregamos é o evangelho do reino. Porque a Bíblia diz, e este evangelho do reino, é esse daqui, ó, evangelho do reino, do governo de Cristo, será pregado em todas as nações. Então virá o fim. Esse evangelho que nós cremos. Onde Cristo e somente Cristo governa. Senhorio de Cristo. Nós temos que ter Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Não há outro. É Ele que comanda, que dá direção para a minha vida. Amém? Agora sim. E vamos terminar. Restauração dos 5 ministérios. Precisamos dos 5 ministérios, que foram esquecidos por séculos pela igreja. A Bíblia diz em Efésios 4:11, e Deus concedeu uns para profetas, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Nós precisamos de mestres que nos ensinam. Nós precisamos de pastores. Nós precisamos de profetas. Nós precisamos de apóstolos. Nós precisamos de evangelistas. E agora eu acho que a gente vai finalizar. Assim. Então, nós vamos finalizar. Ah, espera aí. Desculpe. Aí. Restauração dos 5 ministérios. Por favor, eu peço assim. Ora a Deus para que Deus revele o seu ministério. E exerça ele. Ser igreja. Nós pregamos ser igreja. Muito mais do que ir à igreja. Nós precisamos aprender a ser igreja. Vida de comunidade, irmãos. Vida de comunidade é uns cuidando dos outros. Eu preciso ser cuidado por vocês. Vocês precisam ser cuidados uns dos outros. Não é maçonaria, não. A igreja é muito mais forte que maçonaria. Os laços de amizade, os vínculos de igreja, de laço entre irmãos, são tão fortes, irmãos. São os laços mais fortes. A Bíblia fala que nós somos ligados por juntas e ligamentos. Alguém já tentou, alguém já comeu pernil de cordeiro e no final do pernil de cordeiro não fica aquele osso ligado na palheta? Você já tentou quebrar aquilo lá? Você não consegue quebrar aquilo lá, porque é muito, muito duro. Você precisa pegar uma serra e serrar. O que, que é aquele? Aquilo são os ligamentos que a Bíblia fala. Que nós somos ligados por juntas e ligamentos, a igreja. São ligamentos tão fortes. Nós nos amamos com tanta força, é tão forte isso, né? Que são comparados a alguma coisa muito forte que você não consegue desligar, né? Uns cuidando dos outros, cuidem uns dos outros. Por favor, seja a igreja, isso é ser igreja. Igreja não é só vir aqui, igreja é uns cuidando dos outros. Oh! Acabou. Vamos pôr mais um? Tinha muito mais coisa, mas nós temos, né, nosso tempo é limitado. Vamos orar? Fechar os nossos olhos?